O senador Lazier Martins, do Podemos do Rio Grande do Sul, desde o início do seu mandato, tem dedicado sua atuação na definição de novos critérios para a indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Parece que o senhor já previa essa crise entre membros do Supremo e o governo federal, senador.
Um abraço, Eduardo Leães, aos nossos prezados ouvintes. Olha, Eduardo, bem antes de entrar no Senado Federal, já como jornalista, eu tinha críticas ao Supremo Tribunal Federal. E quanto mais passa o tempo, mais ficam escancarados os resultados das indicações políticas. Eu sempre entendi que a Suprema Corte deveria ser ocupada por juristas, na acepção da palavra, profundos conhecedores do direito, notório saber jurídico, de preferência gente de carreira. Hoje em dia poucos são ali de carreira, porque hoje nós temos um tribunal ideológico. E agora com as manifestações gigantescas do 7 de setembro, isto ficou muito notório, que se uma parcela das milhares de pessoas que se aglutinaram na Avenida Paulista ou na Esplanada dos Ministérios ou na Avenida Atlântica, se de uma parte era por atender o apelo do presidente, que queria a foto dos aglomerados para mostrar o apoio que ainda tem, ou que mantém, uma grande parcela daquelas populações reunidas eram de crítica, de indignação e, por que não, de repúdio ao Supremo Tribunal Federal por suas ilegalidades, que são muitas. Eu poderia citar, é um tribunal que não tem autocrítica, que se julga acima da lei, não é? Que deixou de dar prioridade ao combate à corrupção, ao contrário, acabou com a prisão após condenação em segunda instância, colocou na rua poderosos políticos que saquearam o dinheiro público, traficantes famosos, não é? Um tribunal que, repito, não tem autocrítica e que, ao contrário, que abre processo ao tomar lugar do MP, porque acusa, investiga, pune e, ao mesmo tempo, sendo vítima, quer dizer, irregularidades alarmantes, coisas absurdas, e sob o pretexto de estar defendendo o Estado Democrático de Direito, mas são os primeiros a ferir o Estado Democrático de Direito, porque a Constituição reza o contrário. Agora, quando o Estado Democrático de Direito é ferido por eles mesmos, por ilegalidades, pelo próprio Supremo, além dos atos já citados, sempre sem autocrítica, sempre em autoproteção, como se viu não faz muito tempo, quando proibiu o Tribunal de Contas da União de examinar as denunciadas mordomias que gozavam os ministros do Supremo, vários deles, indo para a Europa, passagem de primeira classe, hotéis de primeira classe com as esposas, tudo por conta da Itaipu. Proibiram que o STU, o Tribunal de Contas, investigasse essas coisas. Proibiu, por exemplo, que fosse investigado aquele atual ministro do Supremo, na época do TSE, que foi acusado de vender sentenças. Nada disso foi permitido. O que mais? Que, por exemplo, concordaram recentemente nas eleições para as presidências da Câmara e do Senado que os então presidentes pudessem ser reeleitos, o Rodrigo Maia e o Davi Alcolumbre, o que é visivelmente vetado pela Constituição Federal, e ainda bem que seis ministros discordaram daqueles cinco. E ainda mais atrás, quando do impeachment da Dilma, um ministro inventou de fatiar ilegalmente o artigo da Constituição que mandava, junto com o impeachment, a então presidente perder os direitos políticos, mas ela manteve os direitos políticos e até pôde concorrer ao Senado, mas foi derrotada. Então é assim, é uma série de coisas onde ministros do Supremo se julgam acima das leis, que eles deveriam zelar. Por tudo isso é que eu tenho cobrado muito, tenho batido muito em artigos para os jornais, em pronunciamentos da tribuna, em pronunciamentos nas comissões. Precisamos mudar o sistema. Não é possível continuar indicando ministros para o Supremo conforme conveniências e interesses dos presidentes de plantão na República. e sim por uma comissão de juristas que fariam lista tríplice e acabar com a vitaliciedade, que se estabelecesse o prazo de 10 anos de mandato, cumpridos 10 anos, vai embora, vem outro. E, lamentavelmente, a coisa prossegue desse jeito. E eu vou perguntar, em pronunciamento que eu pretendo fazer da tribuna, não sei ainda se vai dar hoje ou amanhã, mas eu vou perguntar, e nós aqui no Senado, que somos acusados de omisso também nos cartazes do 7 de setembro, vamos continuar achando que nada é conosco, nada temos a fazer? E essa é a realidade que nós estamos vivendo, Eduardo.
Senador Lazier Martins, o Senado está por avaliar a indicação do novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Qual a sua expectativa?
Antes da expectativa, minha curiosidade. Até quando o Davi Alcolumbre, que hoje é o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, onde está presentemente o pedido para fins de sabatina, até quando ele vai levar? Porque quando ele estava na presidência do Senado e não realizou nenhuma reunião da mesa durante 2 anos, mesa de 7 senadores, entre os quais eu era o segundo vice-presidente, e ele mandou para o arquivo 38 pedidos de impeachment. Agora, como ele não quer a indicação do Mendonça, como se tivesse direito para isso, como se tivesse poder para escolher quem ele quer e não o presidente da República, que apesar de todos os seus erros e defeitos, tem essa prerrogativa de escolher quem ele quer para ser sabatinado, mas o Alcolumbre não quer, o Alcolumbre quer outro, o Alcolumbre quer o Augusto Aras. Então ele vai engavetando, vai protelando. E nessa semana ou na outra ele vai ter que se definir, vai ter que marcar data e ele será cobrado por isso. Agora, se o Mendonça vai passar ou não, não sei. Eu, de minha parte, o meu voto vai depender da sabatina. Pretendo fazer várias perguntas e, conforme as respostas, vou definir se acolho ou se rejeito a sua indicação.
O fato é que o tribunal precisa ter os 11 membros.
É, isso já faz tempo. Já faz tempo que está apenas com 10. Como tem 2 turmas de 5, uma das turmas está com 4. Se tem 4, tem muita matéria que estiver naquela turma, vai dar empate 2-2. E aí fica por isso mesmo. Aí, como o empate beneficia o réu, nós temos decisões irregulares, não é? Decisões insatisfatórias, porque está faltando o ministro, ou vai esperar até que venha o quinto, e assim por diante. Quer dizer, as desarmonias, as irregularidades, as negligências, Eduardo, são muitas. E é por isso que nós estamos vivendo em Brasília esse enorme clima de desarmonia, não é? De perplexidade com a situação que se vive, as crises que não terminam nunca, envolvendo executivo, judiciário e legislativo.
Senador Lazier Martins, com relação a 2022, qual a sua expectativa? Vai ser candidato à reeleição? O Podemos vai ter candidato a governador aqui no Estado?
Não, eu pretendo concorrer à reeleição para poder levar adiante e concluir os meus projetos. Eu tenho muitos projetos de tentativa de regularização, de harmonização, de dar uma nova cara ao nosso Senado Federal, não é? Por isso eu pretendo concorrer à reeleição e pretendo brevemente começar uma pré-campanha no Rio Grande do Sul. Agora, sei que haverá vários candidatos, alguns candidatos respeitados, fortes, mas nada me abala. Estou acostumado a enfrentar desafios e, com relação ao governo do Estado, acho que por enquanto tem poucas indicações. Vi que o Beto Albuquerque lançou pelo PSB, sei que o Romildo Bolzan está na expectativa para confirmar a sua candidatura pelo PDT. Me parece que dois fortes candidatos vão se enfrentar, acho que com desgaste para os dois, porque disputam a mesma faixa de eleitorado, o Heitzen e o Onyx, e não sei quem será ainda o candidato do PT. Parece que está sendo confirmado o Edgar Preto. Não é? De modo que estamos ainda em fase de gestação de candidaturas.
Ouvimos o senador Lazier Martins, do Podemos Gaúcho. Para a Rádio Agerte, Eduardo Lhães.